Oi, eu sou a Helena Tourinho.
Eu sou o Vinícius Lopacinski.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Desde a nossa última conversa, algumas coisas aconteceram, né? A gente ficou impedido aí de gravar por um tempo, motivos diversos, compromissos e tal, e agora para conciliar a agenda também, século XXI, é isso, estamos aí. Mas como no último episódio a gente desceu muito cacete nas coisas, e aquilo foi só metade da proposta...
Assim, só metade da proposta e só metade do que a gente é capaz de falar mal das coisas.
É, vixe, mas o povo não viu nem o começo, entendeu? Mas aí, só pra gente não, tipo, shadear demais, assim, a gente tá tentando trazer aqui um pouco o outro lado dessa conversa, lembrando do nosso ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então a gente vai trazer aqui as coisas que talvez hoje sejam consideradas feias, ou que algumas pessoas considerem feias, não sei, mas que a gente acha bonito. E que gostaria que voltasse? Gostaria.
Gostaria.
Mas poucas chances, né? Assim, realidade, poucas chances. E aí, de novo, o Diogo Lins está aqui com a gente, mais uma vez, para jogar essa conversa fora e a gente bater boca aqui.
Exato, porque ele também, assim como nós... Ele gosta de falar mal, mas ele gosta de falar bem também das coisas, gente.
E também tem mau gosto, né? Basicamente é isso que queremos dizer. Porque as coisas que a gente quer que volte...
É
tudo considerado brega.
O povo não quer que volte de jeito nenhum, né?
Tipo isso, a galera não quer que volte de jeito nenhum. E a gente tá aqui, poxa, isso é tão legal.
Poxa,
tô olhando pra minha lista aqui.
Que eu te vejo.
Tô olhando pra minha lista aqui, tô falando, não.
Tudo sem chance de voltar,
sem chance
de voltar.
Agora é pra falar coisas que a gente... Nossa, ai, quero muito que volte, ou tô achando massa, acho massa.
Isso, ainda acho bonita.
E, ai, não tenho certeza se consegue voltar e tudo mais. O meu primeiro, falando assim, a galera já acha que vai voltar, entendeu? Porque o Art Deco, ele já voltou, de certa forma.
Sim.
Ele já voltou, mas ele voltou num contexto bem específico, eu acho, lá do design de interiores, né? Então, assim, se você tava... se você tem Pinterest, se você tá acompanhando...
Os veículos.
Se você foi Casa Cor São Paulo, essas
alguma
coisas...
Alguma vez na vida, nos
alguma
últimos
vez
cinco
na
anos.
Vida,
você
exato.
Abriu um catálogo de iluminação nos últimos 5 anos.
Nossa, total, exatamente.
Você deu de cara com Art Deco. Ou seja, Art Deco já voltou de certa forma. Então, o que é isso que a gente tá falando? É assim, interiores. Vão aparecer uns motivos, né? Tipo, umas estampas que... fazem referência lá ao Art Deco. Lembrando que o Art Deco, ele nasceu lá na França no início do século XX, mas ele teve seu auge lá lá em Nova York, né? Com os... como que é o nome, gente?
Os Empire State? Alto. Os Arranha-Céus?
Arranha-Céus.
Então tem aquela carinha Great Gatsby,
exatamente.
Né? Que é aquela...
Total. Inclusive, quem viu o filme do Gatsby já sacou que
mesmo,
vai voltar
mesmo.
E se tratando de Estados Unidos, né? É o que eles gostam, né?
Nossa,
é o que a galera curte.
Então, assim, ao ponto que o Art Deco tem essa coisa super ostentação, né? Tipo assim, dourado, e aí coloca umas cores escuras, né? Tipo, uns verdes, uns azuis, pra dar um contraste, pra ficar bem rico, assim, sabe?
Isso, pô. Diamantes, plumas.
Plumas, coisas.
É, aquela taça de champanhe rasa, sabe? Que não é aquela taça comprida, a taça de champanhe rasa.
A taça de martini.
Tudo isso.
Franjas.
Franja.
Ai, eu acho lindo.
Ai, eu acho lindo.
King
de,
Kong,
de morrer,
sabe?
Assim, tipo... Exato, ali anos 20, é lindo demais aquilo, é lindo demais, eu acho muito lindo, apesar de ser super da ostentação, né?
Total,
super da ostentação.
Dá pra ser Art Deco pobre, não.
Não dá, é difícil. Mas
cara, não, eu acho que a gente tem que estar aqui pelo movimento Art Deco pobre e a gente tem... Vocês lembram que, olha, vou denunciar, eu vivo denunciando minha idade aqui nesse podcast, existia um fotolog... que chamava Cospobre. Alguém seguiu o Cospobre?
Cospobre é um estilo de vida.
É um estilo de vida. Eu acho que o Gatsby pobre também tem que ser. Entendeu? O pobre Deco. A gente tem que estar aí lutando por ele, entendeu?
Toda montagem, isso, toda montagem acadêmica de Chicago, musical, é um cost-pop de Art Deco.
E eu acho que, assim, fora o Art Deco dessa ostentação do Great Gatsby que a gente está falando, tem aquele outro Art Deco que aparece lá em Miami, né?
Uhum.
Que é aquele que tem, tipo, duas cores, assim, mais claras, né? Tipo, branco e azul, rosa e azul. E aí começam a aparecer umas linhas horizontais que se repetem, uns frisos, aí tipo uma marquise que contorna todo o edifício. Nossa, lindo demais.
Aqui, umas arestas arredondadas, Paulo, né?
Aqui em São Paulo, perto do Largo do Auroche, numa esquina, tem um prédio que é bem isso, assim, ele é branquinho com azul, tem uma carinha de Art Deco Miami, assim. E não podemos esquecer, né, que a nossa capital do Art Deco, talvez, seja, né, tipo, Goiânia, né?
Parabéns aí, Goiânia, pelo título.
Parabéns, Goiânia. Vocês fizeram arquitetura melhor naquela época, agora vocês falham um pouco.
Goiânia Gatsby, entendeu? Art Deco. Goiânia Gatsby tá aí. E o prédinho do Aroche, primeiro, um beijo, Cláudio, que morava aí nesse prédinho. Eu sempre achei que ele tinha cara de meio prédinho grego com beira de praia, sabe? Na beira da praia, assim. Aí depois
mas é
quando...
tem esse o contexto do mar, né?
Então... Então, mas aí quando você falou, eu fiquei pensando, eu falei, não, realmente, ele tem um pezinho ali no Deco também, assim, que eu acho que é até o Art Deco Miami, né?
Não, mas aquele Art Deco Miami é lindo, aqueles neon, você tava falando, né? Aqueles carros, aqueles rabos de peixe desfilando na rua, né?
Então,
legal, uma coisa ali do Miami, é um pedacinho.
Nossa,
de Miami que eu acho legal,
que
o resto...
É tipo assim, é aquele decadente ali que tá... Mas é um decadente que ele tá sobrevivendo aos anos, sabe? Tipo, velho, você vai lá, tipo, South Beach é exatamente isso. Tipo, é o Art Deco ainda lá dos anos 20, parece ainda, tá?
Aqueles motéis, né? Neons, aqueles motéis americanos,
motéis,
né?
Exato.
Com aquelas sacadinhas.
É meio cafona, assim. É meio cafona, nossa, mas eu fico enlouquecido, acho lindo. Mas enfim, o meu primeiro ponto era esse. E aí, eu acho assim, que o Art Deco ele voltou pro interiores fortemente. Veludo molhado, sofá com gomo, dourado.
Latão, essa onda do latão dourado agora pra todos os lados.
Aqui que eu falei.
Latão com mármore. Latão com mármore Carraro.
Aquilo que eu falei das lojas de iluminação, cara. É tipo isso. A aposta das marcas de iluminação, de luminária e tal, são isso. São as arandelas de globo, né? Aquele globinho, o vidro todo trabalhado, com metal.
Não, assim, que é a coisa mais linda do
mundo.
É lindo,
assim,
lindo.
Assim, graças a Deus voltou pro interior. Mas aí o meu ponto, no podcast era que eu acho que em termos de arquitetura não consegue voltar.
Eu acho difícil também. Eu acho muito
Entendeu?
Difícil voltar.
E é isso que eu fico triste, porque, nossa, ai, cara, tipo, imagina um cinema de rua com aquela carinha Art Deco, assim, neon, pá, pô, coisa mais linda do mundo, sabe? Queria muito que voltasse, assim. E, assim, e não que voltasse também, tipo, Art Deco, que nem era igual, era feito lá nos anos 20.
Uhum.
Mas, assim, que viesse com uma nova roupagem, né, tipo, de alguma nova forma que pudesse,
nossa,
tipo,
isso ia ser interessante.
Né, tipo assim, um Art Deco renovado, às vezes, não sei se novas cores ou novas tecnologias ou o que fosse, mas assim, ver essa mesma ideia, né, desses volumes super bem pautados. E fora aqui também, né, gente, produção gráfica da Art Deco
é
muito bafo,
é muito bafo.
Me vem logo na cabeça o pôster de Metrópolis, assim,
nossa,
que eu acho lindo. E, tipo, por mim, já pode voltar a ver, se quiser. Vamos montar um escritório de Art Deco no Brasil.
Mercado de nicho, que chama. A gente fala não, porque a gente é nichado. Bem chiques, assim, sabe?
É muito específico o nosso
muito
público.
Muito específico, né? Por isso que a gente cobra tão caro. É porque é super específico.
A gente cobra pra fazer aquilo que ninguém quer, o cafona.
É específico,
isso, exatamente.
É específico só pra quem tá pra pagar mesmo. É engraçado que ouvindo vocês falarem, né, desde que a gente começou essas conversas e tal, foi o tanto que eu percebi, o tanto que eu gosto também, e eu não tinha me dado conta ainda.
Olha lá, tá vendo? Nossa. O jogo começou, vocês estão falando assim, ah, eu não gosto de nada, não. Eu só sei falar mal, Não gosto de nada. E agora
eu acho que eu me preparo muito melhor pra falar mal do que pra falar bem, entendeu? Mas eu fico ouvindo vocês falarem.
Quem não, né, Diogo?
Quem não, né?
É porque parece que tá tendo mais coisa pra falar mal mesmo.
Pois é, o que eu tava falando com vocês antes da gente começar aqui é que tem uma café bem antigo daqui de Brasília, né, que é a Confeitaria Francesa, que é uma confeitaria super tradicional daqui, super antiga, e que durante um tempão ficou meio caidona, assim, sabe? Tipo, eles ficaram um tempão sem reforma, meio com cara de café, assim, mais meio decadente mesmo, assim, sabe? Eu morava na mesma quadra da Confeitaria Francesa, né? Eu entrava na Confeitaria Francesa e falava assim, cara, isso aqui nos anos 80 deve ter sido o auge, assim, né? Deve ser o auge da chiqueza, e hoje era aquela coisa meio abandonada, assim, né? Aí eles passaram por uma reformulação completa de imagem, de marca, de posicionamento de mercado, e o novo projeto, né, é total com essa estética, né, com essa pegada de art deco que vai desde o espaço ao cardápio, a louça, tudo bem completão, assim, né? E é muito, muito referenciado no art deco. Né? Isso, aquelas grades, né? Leque, né? Aquelas grades com os padrões repetidos, meio geométricos, que faz uns leques, um rabo de pavão, meio assim, né? Isso, aquelas letras, aquelas letras que tem cara de chocolate com pimenta, sabe? Aquela iluminação meio de rua, que tem cara de São Paulo nos anos 30, sabe? Acho que é um exemplo que eu posso dar aqui de Brasília, que é uma estética que, inclusive, está pegando bem para café mesmo. Parece que as pessoas pensam em café pensam em art deco. É isso. Cara, não, o pessoal gosta dessa.
Menino, e eu só pensando na taça de champanhe rasa.
Na cascata de champanhe.
Assim, isso, né? eu tô bem Gatsby na cabeça. É. Assim, bem Gatsby. Ai, aquele boá de puma, sabe?
Ah, é muito cafona, maravilhoso.
Nossa,
velho.
Maravilhoso, é isso.
É bem poderoso. Chicago mesmo, você, né? Exatamente.
Eu acho até que, eu não sei dizer se eu que lembrei o Vini do Art Deco, porque eu já tava querendo colocar o Art Deco na parada. Eu já tava olhando, assim, falando, tá aí uma referência que, cara, que eu gosto, eu ainda acho bonito. E eu... Enfim, né? Sou de Brasília e estudei na FAO.
E a Nouveau não chegou.
Exatamente.
Olha.
Porque o negócio é esse, é tipo assim, eu estudei com a galera, com os filhos do Niemeyer, sabe? Não posso chamar de viúvas do Niemeyer porque o cara morreu recentemente, assim. Então, na época, ele ainda era vivo. Mas foi tipo assim...
Na época, eram os fanáticos mesmo.
É, então, e aí era, meu Deus, você não, assim, você tem linha curva, você vai embora daqui, entendeu? Sai. Como assim, figurativo? Ornamento figurativo, você tá louca? Decoração. Zero pra você. É, zero.
Motivos?
Você.
Que palavra é essa? Motivos.
Motivos.
E aí, então, eu sempre fiquei meio aí namorando o Art Nouveau secretamente, assim, né, a gente tendo esse caso nosso. E que eu acho até que hoje caberia uma nova roupagem pra ele. Também acho que ele não volta do jeito que ele é.
Mas eu acho que caberia. Art Nouveau, né?
Eu quero um novo Art Nouveau, exatamente. Que, porque o que acontece? O Art Nouveau é o comecinho. Quer dizer, desculpa. É o final do século XIX e muito, muito começo do XX.
Uhum.
Basicamente, na Primeira Guerra já tinha acabado já, tipo, o movimento, né? Ele pegou ali, tipo, os 1890 e na Primeira Guerra ele acabou.
Revolução Industrial, que era... né?
Art Nouveau foi um suspiro, né?
Foi um suspiro. Não foi um suspiro igual do Niemeyer, porque o suspiro do Niemeyer foi longo, rapaz.
Demorou.
Mas a gente pode diferenciar um pouquinho, né, com relação à Revolução Industrial, né, por causa da produção de ferro, né, de aço.
Sim,
né,
de vidro. Vidro,
né, foi acho que a primeira que empacou, assim, né, aquela produção industrial da época.
Sim, então, aí o que que acontece? Tinha um cara lá na França, que tinha um dono de galerista, né, gente? É isso, o cara já era rico.
Já era rico, já então não tinha que se preocupar.
Já era rico. E a galeria dele chamava L'Art Nouveau. Perdão aqui meu francês, mas assim, chamava isso. E o nome do cara, eu fiquei de cara, era Siegfried Bing, igual o Chandler, sabe?
Chandler Bing.
Exatamente. O Chandler, na verdade, é riquíssimo. E a gente não
sabia.
É isso
que ele faz, que a gente nunca sabe no seriado.
E aí ele ficou muito influenciado pelo Arts and Crafts, né? Que é o Artes e Ofícios. Que também estava lá pegando a segunda metade do século XIX, mas era a galera que estava falando assim, olha, a gente, a nosso grupo aqui acha, a gente se reuniu, conversou, e a gente acha que essa parada de industrialização tá, tipo, abafando muito o meu veio artístico, sabe? Eu tô sem ter como me expressar, porque agora estão enfiando as paradas tudo nas máquinas, e como é que fica, assim, o meu, a minha assinatura... toda a expressão, sabe? Tudo que eu tenho pra dizer, todas as formas, todo o meu talento, como é que fica? A galera falou, ah, não fica, né? É isso, se fudeu, perdeu.
Te vira.
Aí a galera do Arts and Crafts começou a valorizar, a revalorizar aí o trabalho manual, qualquer semelhança com os últimos 2-5 anos aí é mera coincidência? Claro que não, né? Mas era aquele assim, do compre de pequenos produtores, diga não às grandes fábricas.
Ou seja, só se repete,
ou
né, cara?
Ou seja, e aí esse cara, Bing, lá, pegou e falou, gostei disso. Mas assim, será que não tem como a gente pensar numa nova linguagem arquitetônica, assim, moderna? E aí é que eu gosto. Porque ele usa a palavra moderna. E aí ele fala, tipo esse cara aqui, esse teórico aqui, que chama Viollet Ledoux. Esse cara tem umas ideias boas.
Uhum.
E aí, o que que Viollet Ledoux tava falando? Gente, chega dessa bosta. Vamos romper com o que a gente tem hoje e trazer, assim, a modernização para as nossas linguagens arquitetônicas. Ou seja, modernismo.
Uhum.
O cara tava falando lá tudo que os modernos estavam falando na semana de 22, entendeu? Era um discurso modernista, de rompimento, de trazer um negócio novo e não sei o quê, mas aplicado para ornamento. Aí a galera assim, folhas, pilares em formatos de árvore, né?
Uhum.
Cornijas.
Animais,
aqui.
Pata de leão.
Pata de leão,
portões que parecem, tipo, eras embaraçadas.
Exatamente, tipo... eu ia falar isso. Corrimão de escada, que é sinuoso, assim, e parece aquela trepadeira de boia que você tem na sala da sua casa, sabe?
Uhum.
Assim. Então, o negócio pegou. Eu, particularmente, acho muito bonito. Muito bonito, assim. Porque, primeiro, que é minucioso de um tanto.
Que você fala, detalhe, né?
Tipo... O detalhe. Você fala, coitado do cara que teve que ajoelhar nesse piso e pregar pastilha por pastilha pra desenhar.
Porque não é telado, não.
Que você fez aqui. Não é,
não é telado,
telado,
não. É um por um.
Essa mão de obra tá de parabéns, assim, entendeu? Porque é primoroso o trabalho.
Você tá querendo que esse negócio volte agora, né? Você vai arrumar mão de obra pra fazer isso aonde?
Então, pois, e eu acho, inclusive, injusto com a mão de obra, assim.
Muito.
Então, eu não sei dizer se... Mas, cara, a Vidrotil vendia o telado com o desenho já. Ela pode ver aí, entendeu? Vender com... E aí cê, o rapó,
sim,
ela vende,
né?
O rapó. E aí você empilha, entendeu?
Vamos lá, assim, a estética do Castelo Rá-Tim-Bum pega...
Isso.
O Castelo Rá-Tim-Bum é o maior exemplo de Art Nouveau brasileiro. É
com
o maior
certeza.
Expoente, é o maior expoente da arquitetura do Art Nouveau brasileiro, é o Castelo Rá-Tim-Bum.
E olha, a estética não pega, mas deveria, porque Castelo Rá-Tim-Bum era a coisa mais legal que tinha na TV.
Aquele portão de entrada, aquela porta de entrada,
gente.
Com aqueles vitrais.
Mas aí... Mas aparece tudo, né? Porque, tipo assim, toda a questão de arquitetura... A gente tá falando aqui do Castelo Rá-Tim-Bum, mas é exatamente a ref, né? Tipo, tudo tem uma curva, tudo
sim.
Tem um arabesco, tudo tem um não sei o que lá, e tudo também faz bastante referência sempre à natureza, né?
É.
Sim, sim.
Não é
tinha
nada.
A árvore no meio do castelo também,
pois,
né?
Pois é.
Tipo assim, e o Art Nouveau basicamente é natureza. Você acha? Você acha que hoje o povo não ia pirar numas costelas de Adão de ferro fundido no balcão da sua varanda? Todo mundo ia querer, entendeu?
Eu e a Helena, a gente tava falando, tipo, antes de gravar, assim, que, cara, imagina o Art Nouveau tropical, agora Santa Cecília, vai.
Exato! Tipo... Cara, todo mundo cara, quer, certeza.
Assim, ó, o corrimão, aí, porque assim, né, folhas tropicais tem umas, uns formatos lindões, né, tipo, meio de coração, ou, tipo, assim, aquela coisa da palmeira, ou a própria samambaia. Imagina Art Nouveau, tipo, tropical. Cara, ia ser sensacional, velho.
Então, é isso, eu acho que tem campo. A outra coisa, assim, que eu acho que é interessante do movimento, assim, porque ele também, eu acho que reflete em coisas que a gente vê hoje, é porque ele começou, quer dizer, ou ele testou com essa ideia da obra de arte total, que é esse Gesamtkunstwerk, que, enfim, alemães têm uma palavra única para qualquer tipo de conceito que você tenha na vida, né? Eles têm uma palavra que define uma frase, é isso. Uhum. Que basicamente é uma obra de arte total, onde era assim, aí o prédio tem essa cara, e aí dentro os móveis também combinam com o prédio, e as minhas pantufas, e o meu hobby de seda bordado com motivos dourados, lá, lá, lá. Então era essa tentativa assim, de você morar nesse e trazer a estética de volta pro dia a dia das pessoas, que eles achavam que a industrialização estava deixando a cidade muito monótona. E empobrecida visualmente, entendeu?
Concordo.
Então, eu só tô ouvindo argumento pro Arthur voltar nessa conversa, assim. Porque tudo que vocês falaram, eu falo aí, tá vendo? Que razão. Que razão boa pra ele voltar.
E eu acho assim, nossa, Art Nouveau em termos de mobiliário é uma doideira também, né?
Porque é perfeito, é muito
exato.
Perfeito.
Ah, ele é maravilhoso porque é perfeito.
Mas cara, assim, é um o Gaudí, trabalho... sentar naquela cadeira dele, a gente não podia sentar, né? Porque relíquia. Mas tinha um vídeo que você ficava vendo a pessoa sentar na cadeira dele e ela apoiar o braço no espaldar assim e parecia que tinha sido feito para aquele corpo.
Uhum.
Era muito.
Tinha uma lojinha, tinha uma lojinha que você podia sentar na cadeira. Eu lembro de sentar na cadeira.
Você sentou na cadeira? Eu não sentei.
Eu lembro que em alguma das casas, na lojinha lá, tinha uma pra você sentar.
Entendi. E aí?
Eu lembro que eu. É isso, é exatamente isso que você falou. Em termos de ergonomia.
Ele fazia
é
o encaixe
isso.
Da bunda. Ele fazia ele
modelou
pra encaixar
na pessoa
cada
sentada.
Bunda de um lado. Entendeu?
A impressão que você tem é que ele modelou a cadeira da pessoa sentada.
Não, e agora eu tô lembrando de uma coisa assim que é. Eu acho que é o porquê do Art Nouveau não voltar. Cara, eu lembrei que num dos pináculos da Sagrada Família tem tipo umas frutas, velho.
Tem, cara!
Uma saladeira.
Tem uma saladeira. Tem umas frutas assim, ó. Todas feitas de caquinho, mano. Eu acho que é por isso que a galera não consegue fazer o Art Nouveau voltar, porque ninguém vai aceitar, entendeu?
Cara, olha, eu acho que a galera da Santa Cecília ia querer, viu? Sinceramente, assim, com base no que eu vejo estampado nas camisas e com base no que eu vejo no carnaval, nos bloquinhos de carnaval, eu sei que eles querem. Eles estão pedindo o Art Nouveau de volta.
Eu tô falando por eles aqui.
Você vê aqueles paninhos de prato que estão voltando, aqueles paninhos de prato com frutinha, com não sei o que, tá tudo voltando agora, tá tudo hype agora.
E eu só queria fazer uma última menção aqui também, rapidinho, porque temos exemplares no Brasil, entendeu? Poucos, mas temos. E o que eu acho massa, achei massa que a gente tem, pelo menos, né? Tipo, um é... Atenção, paulistanos, entendeu? É a Vila Penteado aqui, que é adquirida pela FAU USP na Rua
onde
Maranhão.
Onde fica a pós-graduação, né? A PPG
isso.
Da FAU fica lá.
Pois é, e é... Chama Vila Penteado, enfim, é do arquiteto Vitor do Bugrar. Eu tava aqui comentando com o Vini, uma hora a gente perdeu o Diogo aqui na gravação, eu tava comentando com o Vini, que a família do Bugrar... É, também foi parar lá em Brasília, o menino estudou comigo no colégio e na faculdade. E as outras coisas é que são em Manaus e Belém, que eu tava com essa impressão quando eu fui para Belém, que eu tava achando as coisas lá muito bonitas, legais, entendeu?
Uhum.
E não sabia explicar. E aí eles tinham, por causa do ciclo da borracha que teve lá, tinha esse negócio de ferrovia, do ferro, não sei o que e tal. Então tem muita construção lá que usa ferro fundido. E eles pegam um pouco esses elementos Art Nouveau e colocam com arte marajoara. que eu fiquei achando mais massa ainda. Eu acho no Voo Marajoara, não tem
aí,
muitas
que aí
fotos.
Já ficou chique, né, já.
Puta que pariu, ficou muito chique, assim. E fica massa na fachada, sabe? Porque aí que eu começo a fico achando que vai juntando umas coisas, assim. Então, tem uma cara Art Nouveau, sei lá, colonizadores. Aí tem a arte marajoara, mas eles aplicam na fachada de um jeito, assim, que fica meio mal e meio inca, meio asteca.
Uhum.
Eu falei isso mesmo, gente, ó. Tudo mesmo sangue aqui, sangue latino. Entendeu?
É nóis.
É nóis.
Então, aproveitando a ordem cronológica, né? Vamos seguir a ordem cronológica aqui. Cara, eu gosto muito, muito de tudo que foi produzido pelo modernismo ali na primeira metade do século XX, sabe? Tipo, vamos pegar a galera contemporânea lá, The Steel, Bauhaus, né? E aquilo ali abrindo um pouquinho pro construtivismo russo, não deixando de mencionar o modernismo mexicano também, sabe? Tipo, eu gosto muito. É isso que a gente estava conversando antes. O modernismo mexicano é uma coisa que me emociona muito, muito. As cores, os planos, tudo. Eu acho muito lindo. Eu acho muito lindo. Eu acho uma estética assim, sem medo, sem vergonha, sabe? Sem amarra,
sem
sabe?
Amarra,
que eu acho que é o que faltou um pouquinho pra gente, né? Eu acho que eles foram a fundo mesmo, e é cor mesmo, e vamos lá. Vamos fazer o nosso, né? Vamos colocar a nossa cultura mexicana, que é colorida, né? Que é festiva, né? Vamos colocar eles no nosso, vamos fazer o nosso modernismo. E resultou naquela coisa linda, sabe? Naquela coisa linda do Barragán, do Legorreta, sabe? É muito bonito. E pra mim vai ser sempre bonito. Sempre ser muito apaixonado por aquilo. E enfim, e aquilo que eu falei.
E eu acho que assim, o que diferencia um pouco também é que a gente acaba que... A gente veio da FAO, UNB, que a gente estuda modernismo
basicamente, né? É a escola que nasceu do aquele... mundo.
Mas a gente acaba estudando também o modernismo no Brasil, que teve uma influência europeia muito gigante, e que aí acaba que esse modernismo, apesar de, claro, ter características muito brasileiras, muito, muito brasileiras, ainda tem
mais,
aquela... formas e tudo mais, as curvas, a varanda, né?
Uhum.
As varandas que são criadas nos palácios do Niemeyer e tal. Mas ainda assim, é branco, é tipo muito... Parece que não tem esse despojamento que o mexicano teve também ao mesmo tempo.
Faltou imprimir um pouquinho a cultura local no estilo, né? Talvez, eu posso estar falando uma grande besteira, mas...
Interessante, assim, porque o Guilherme Wisnik já comentou, assim, que ele falou, a nossa arquitetura moderna, ela também não é modernismo puro, ela não é o modernismo puro.
Uhum.
Ele fala, ela já é meio pós-moderna, já tem umas coisas que são meio figurativas, né, já tem Cuba, por exemplo, tem o Oscar Niemeyer, dava um jeito de dar aquela ornada dele.
Sim.
Ele fazia isso no prédio e tudo, mas era meio...
Porque é mais escultórico, né?
Assim.
A gente pega ali as colunas alvoradas, as colunas do Itamaraty, né? Tem um ritmo diferente.
Então, eu fiquei achando interessante pensar que o modernismo, então, que a gente estudou tanto na faculdade, que o rei do modernismo... É isso, tipo assim, o rei que a gente estudou, né? Que era o Niemeyer, era tipo o rei da FAO. Nem ele seguia totalmente as regras do modernismo, assim. E a gente não estudou com essa abordagem. Eu não estudei, pelo menos.
Com essa abordagem, sabe? Era enfiado goela abaixo
Exatamente. Pra
gente que era modernismo,
pois
sabe?
É. E é diferente,
lá,
e é diferente
tipo,
do que se faz no resto
entendeu?
Do mundo inteiro, né? Eu achava muito diferente. Eu via aquelas cúpulas, as próprias curvas. Cara, eu olhava pra catedral e falava, cara... Não, eu não vi isso aqui em outro lugar. A catedral aqui de Brasília, né? A catedral do Niemeyer.
Uhum.
Cara, não é igual, é diferente. Talvez vocês estejam matando aí esse meu sentimento. Porque talvez já fosse o modernismo tardio, já, né? Já fosse
Então, mas aí tem outro negócio também que eu acho que é isso. É, você menciona a Bauhaus, eu acho que do jeito que ela era, eu falei antes de gravar, mantenho minha posição, eu acho que ela não volta.
Não, não volta.
Mas eu acho que ela deu muito mais fruto do que outros movimentos.
Muito,
entendeu?
Muito.
Aparentemente.
Muito até hoje.
Aparentemente, isso, com certeza. Assim, eu não sei. É.
Não, eu acho que assim, começa pelo próprio prédio da Bauhaus, já é tipo. Já traz soluções que foram repetidas diversas vezes depois. E que são, assim, porra, geniais, né? Assim, a questão de recuo de pilar pra você conseguir fazer uma fachada toda de vidro, uhum. Tipo, um vidro de quina, pô, aquilo é lindo demais, sabe? É muito então, bonito. E, nossa, realmente, assim, Bauhaus, toda a produção da Bauhaus, que nem o Diogo falou, The Steel, né?
Cara, nossa, é maravilhoso.
Nossa.
É tudo muito lindo. Puta merda. Eu fico vendo, fico folheando aquelas revistas antigas, vendo aqueles cartazes, sabe? Aquelas...
Nossa.
Os próprios os desenhos técnicos, sabe? Tipo, que eram uhum. apresentados de forma mais artística. Nossa, eu acho muito lindo, cara.
Então, só que aí o negócio que eu acho é que você se deu bem escolhendo a Bauhaus, assim. Primeiro porque... é porque apareceu uma frase na minha cabeça que eu ia falar assim. Primeiro porque você tem mais contato com o morto. Porque, tipo assim, como ela deixou mais... detalhes arquitetônicos que as pessoas usam, há de exaustão, né? Há de exaustão. Assim, elas usam para sempre. Você tem, tipo, sempre um pouco desse colírio aí que você pode trombar em prédio e falar, puta, tá aí, sabe assim, uma nostalgiazinha da Bauhaus. Acho que do jeito que ela é, ela não volta. Mas você tem vários corpo presente aí, ó.
É que nem
mas você não acha que é porque ela foi muito revolucionária? Você não acha que é porque foi uma mudança muito grande?
Eu acho que não. Olha, eu... Olha,
você acha que é mais porque é mais documentado mesmo? Porque tem mais documento mesmo?
Não, acho que não. É tipo assim, eu acho que por exemplo, eu acho que a revolução... Eu vou defender meu ponto aqui agora, né?
Ah, não, vamos lá. Eu não falei nada ainda, tô só...
Não, é que eu ia pegar e falar, eu acho que a revolução. Eu acho que o Art Nouveau foi super revolucionário.
Não! Mas foi, de uma certa maneira. Só durou um
então,
pouco.
Isso. Exato, mas assim, ele fez testes com materiais e não sei o quê, que eu acho que foram tão revolucionários quanto os testes que a Bauhaus fez. Mas por algum motivo.
Os serralheiros viraram e falaram assim: não.
Chega!
Foi isso.
Não vai dar. Não
vai dar.
Então, mas assim, eu acho que a Bauhaus também experimentou um monte e que ela teve alguns reflexos que eu não sei dizer muito bem porquê, mas assim, que eu acho que eles perduraram mais.
Uhum.
Eu acho que ela não foi mais revolucionária do que outras épocas. Mas por algum motivo, ela colou mais e ficou, entendeu?
Uhum.
Assim, eu tenho certeza que ela trouxe coisas que são eficientes. Ah, uhum. E pronto, tá aí. Eu acho que ela vingou porque o tipo de produção que eles estavam fazendo não era de todo artesanal, assim. Então eram coisas que você podia fazer bom, bonito e barato industrialmente de fazer.
Era muito compatível com a produção industrial, com a produção do aço. É, tipo...
Então, e com a própria ideia de venda, do capitalismo, não sei o quê. Então, assim, eu acho que ela deu muitos frutos, assim. Acho que ela foi boa pra época.
Pra produção em série fazia muito
eu
sentido.
Acho que em termos de tecnologia falando, que, novamente, o próprio prédio já é isso, né? Aquela fachada que tem aquela esquadria toda que se abre, e aí vidro e tal, tudo mais, não sei o quê. Já mostra essa produção industrial, tipo, em série muito mais... firme e, tipo assim, muito mais associada já à produção arquitetônica, né? A produção
uhum.
arquitetônica já era mais pensada mesmo com essa questão industrial.
Uhum.
Mas conceitualmente falando, que nem eu tava falando antes da Casa Schroeder, porra, tipo, talvez ali tenha nascido o que se hoje a gente entende dessas... plantas multifuncionais, de
uhum.
Porta que anda pra cá, parede que anda pra cá e faz um novo ambiente. Isso tava nascendo lá. Antes disso era preda e não se mexia a parede, né?
É, exatamente.
É, então, mas tipo assim, você acha que esse tipo de experimentação não poderia ter acontecido com outro movimento? Se não tivesse existido Bauhaus?
Não, poderia, mas a gente tá falando aqui poderia, no caso, foi com ela.
É, bom, é.
Mas você não acha também que, em contrapartida, ela é menos aceita pelo público geral? Aquela coisa que a gente estava falando de, ah, isso é coisa de arquiteto. Arquiteto gosta dessas coisas. Mas o público geral não tanto.
Então, porque se ela for uma Bauhaus total, é, tipo, máquina Bauhaus de morar, total, aí Bauhaus fica total. Foda.
Aí, não,
aí fica foda, realmente.
É, né? Tipo, meu tio, assim.
Meu tio, exatamente. É, eu tava exatamente. Pensando bem no filme mesmo, assim, que se for daquele jeito, onde... que também começou lá no Arthur Vona, que é a obra de arte total, sua casa, que é os seus móveis, que é os seus elétrons, que é nananã, aí eu acho que fica muito para quem é da área, uhum. Assim, não vou nem só dizer arquiteto, mas para quem é da área. Agora, eu acho que se for uma coisa ou outra, não, porque o mobiliário da Bauhaus, eu acho que se difundiu muito bem no mundo.
Muito.
No mundo comum, é, não sei, assim, mas...
Os grandes clássicos continuam sendo os grandes clássicos até hoje, né, assim, tipo...
Então, sim. E aí você entra aí, tipo assim, na sala de espera do seu dentista, tá lá a cadeirinha do Miss Van der Rohe, né?
Exatamente, o povo tá usando até hoje, e até hoje é ícone, exato. Não caiu.
Uhum.
É. E é pro público geral também, né? Quantos clientes
então,
não chegaram?
Então, é que também não tem nenhum problema, não tem nenhum problema nisso, assim. Mas é isso, eu acho que quando você mistura com as outras coisas, ela vai. E se você estiver falando... Tipo, se for
tem que diluir, né?
Bauhaus, tem que diluir, exatamente.
Tem que diluir um pouquinho pra poder o povo aceitar, né?
E aí, puxando o que o Di tava falando, que a gente já tá aí nesse momento, né, moderno, não falando de modernista, tem um outro, uma outra escola aí que, ah, tipo, velho, sigo vários Instagrams, hashtags, porque eu acho que é lindo demais, que é o brutalismo.
É lindo.
Gente, é de tirar o fôlego, assim. Eu acho muito bafo, muito bafo.
Ah, e o povo acha tão feio, né?
Nossa, velho,
que
é difícil.
Que povo que acha feio, gente? Quem você já ouviu falando mal de brutalismo?
Ai, Helena, as pessoas que não são a gente, que não são arquitetos, que não são pessoas que convivem nesse meio, sabe? O povo acha o NB horrível, o povo acha o RU horrível.
Isso que eu ia falar.
Tipo assim, sabe, o povo acha a FAUSP horrível.
Pais.
É, sabe,
a FAUSP, eles estão errados, a FAUSP é muito bonita. Mas assim, não, eu
não
reconheço.
É fácil,
eu tô,
não,
tô,
desce,
tô pensando...
não desce assim. Não desce fácil
tá,
assim.
É, não, vocês têm razão.
Desce pra gente.
É.
Desce pra gente.
Eu tô andando com arquiteto estuda. Há muito tempo. Jeová, eu preciso...
É.
Diversificar minhas amizades.
Não, é, velho, o povo acha que tem cara de velho, que tem cara de ruína, que tem cara de que...
É.
De que acabou.
E, que isso, e essa foi a construção que aconteceu em volta do brutalismo depois, né? Uhum. Porque assim, o brutalismo, ele foi muito atrelado ali com os governos totalitários, né? Porque os prédios, por eles serem todos de concreto, tem aquela a estrutura é a forma. Então, já dá uma, tipo assim, uma austeridade, tipo, uma dureza, uma imponência que deixava a galera meio, tipo, né? Tipo, entre aspas, assim, temorosa dessa arquitetura, sabe?
Ficou uma imagem ruim associada, né?
É, ficou uma imagem ruim associada, sabe? Que nem, tipo, o socialismo soviético usou muito do brutalismo também. Uhum. E aí, eu acho que nem a gente tava falando antes, tem escritórios de arquitetura que a gente conhece, que a gente admira, que estão fazendo, sim, arquitetura residencial com que seria talvez mesmo um novo brutalismo, né?
Uhum.
Com, tipo, as estruturas aparentes, mas um novo jeito de usar aqueles materiais, novas soluções e tal, tudo mais. Mas isso é pro nosso nichinho arquitetônico que acha bonito, que vai aparecer lá no ArchDaily e que tá nananana. Mas assim, não me bota um negócio desse no meio da cidade que a galera vai achar que é ruína.
Eu falando aqui
não,
pelo ponto de vista
é
de Brasília, eu não vejo.
Razão.
Eu não vejo mesmo.
Então, assim, é uma coisa que tá muito preso lá nas revistas, nas publicações e tal, tudo mais, mas que... É, falando que a gente tá falando assim de volta ou não volta, né? Acho que o brutalismo não consegue voltar. Eu acho que... Até porque o discurso de hoje é, tipo, muito higienista, né? O Diogo tava falando disso. Então, assim, o concreto envelhece mal, nem sempre ele envelhece bem. Ele pode ficar
preto.
Com uma...
Ele fica preto, manchado.
Ele pode ficar com mancha de... Tipo assim, de
umidade. De umidade, de infiltração.
E tal, não sei o quê. Pode ficar com essa aparência de ruína que a elite e essa galera da gentrificação e tal, tudo mais... Ninguém quer enxergar isso no, onde eles estão passeando, entendeu? Tipo, tem que ser o neoclássico, tem que ser o espelhado, entendeu?
Então, eu acho que o neoclássico até menos. Talvez Goiânia atual, o neoclássico. Aquela sacana, né?
Afinal, foi tipo Goiânia que colocou aquela entrada belíssima do pontão do Lago Sul.
É.
Né?
Foi Goiânia que botou aquilo?
É, sim, foi Goiânia no sentido, foi uma pessoa de Goiânia, entendeu?
Entendi. Mas eu acho que hoje tem muito da parada do vidro. Muito, muito mais do que o neoclássico. Eu acho que seria, assim, o vidro, esse negócio, assim, ai, liso, perfeito, sabe?
Né,
reluzente.
O granito exatamente. Polido, né? E o vidro espelhado.
Então,
e a gente achava que já tinha passado,
muito mais
não passou.
Vidro do que o granito. Muito mais vidro do que o granito, assim, eu acho.
É tipo assim, o alucobonde passou, mas o vidro...
Passou,
velho,
o vidro ficou, o alucobonde já foi, exatamente. O alucobonde já foi e o vidro tá aí. Eu acho que ele apela mais mesmo do que o concreto. É só porque, eu não sei, é porque a gente fica olhando referência arquitetônica e ainda aparecem uns concretos aparentes aí que a gente fica achando bonito, sabe? Tipo, mas aí eu acho que você tem razão, é um negócio
É muito
meio...
minoria, assim.
É, que é muito do nosso convívio.
Sim, sim, sim. E eu acho que também tem um... A galera deu uma... encaretou mesmo, eu acho, né? E tem uma parada aqui, uns discursos, assim, sei lá. Ai, mas aí fica muito... Sabe aquele discurso assim, nossa, vamos pintar essa parede de uma cor? Ai, mas será que não fica muito pesado?
Nossa, vou enjoar.
Eu tenho uma coisa disso, assim, que as pessoas falam, não, mas é porque pra ser essa, tipo, coisa moderna, leve, não sei o que, tem que ser o vidro que é o moderno, o vidro que consegue dar esse ar de leveza e tal, tudo mais, e eu fico assim, não tenho certeza, porque, tipo assim, você vai no Itamaraty é, tipo, super brutalista e é aquela coisa mais linda do mundo que flutua em cima da água,
exatamente,
sabe?
Exatamente.
Aí eu fico assim, não sei se vocês estão, tipo, usando isso do jeito que vocês... E assim, tem outra coisa também, né? Tipo assim, comércio do vidro, né? Tipo, tem muita gente sendo beneficiada com isso, então...
Então, o Guilherme Vizinho, que escreveu Dentro do Nevoeiro, ai meu Deus, só falo desse livro. E ele fala... Enfim, ele tem uma questão aí com o vidro, que é da arquitetura contemporânea, que eu acho que ele tem razão. O vidro não é mais usado do mesmo jeito que o modernismo usava, por exemplo, de ser totalmente transparente, você vê dentro do prédio, mas ele é hoje translúcido, ele tem
película,
o
IMS. Película, né? Tem a película.
O IMS daqui, você vê vulto e não sei das contas, mas tipo assim, vidro é mandatório. E aí ele cita vários exemplos, assim, sei lá, do Sanà, do Janovel, do Peter Zumthor, sabe? Tipo, muita gente. Aí quando você começa a falar, você fala, caraca, porque... E também tem isso, seu vidro tem a cara do século XXI, sabe? É o touchscreen, é a tela do seu celular, é tudo assim. Lembra daquela linha da Brastemp, lá que a geladeira era de vidro branco?
Sim, sim.
Então eu acho que ele tem razão nesse ponto, assim. E eu acho que é exatamente isso que o povo fala, não, é moderno porque ele tem a cara do mais sem aresta, do mais hermeticamente fechado,
do
que é o jeito... do mais liso, exatamente, assim. Não tem rugosidade,
E bizarro, né? E a gente procurando textura, procurando, né, tipo, volumes e coisas, e, tipo, a gente vê tudo isso sendo diminuído a fachadas lisas e quanto menos emenda, melhor, né?
Isso, exatamente, assim, então eu acho que é um jeito interessante de ver, talvez o brutalismo não volte mesmo, acho que eu tô precisando rever meus conceitos aqui, porque eu achei que ele tava superinho ainda, e... Tá nada, nossa, passou e tá morto.
Passou, né? Mas assim, gostaria muito, porque, nossa, belíssimo. O que o Lelé faz no Sara, naquele prédio, que são umas vigas verendel gigantescas.
Ai, aquilo é muito foda. Aquilo é muito foda.
E aí vem quem vai me dizer que aquilo é, tipo, pesado, é, tipo, sei lá, mal inserido, ou tá, tipo... dando problema com a paisagem. Pô, aquilo lá é muito melhor do que qualquer prédio de vidro feito, entendeu? De espelho lá.
É.
Sem falar no impacto, e no impacto ao redor, né? Também, né?
Também, dos passarinhos que morrem,
nossa,
né?
Senhora.
Tipo. Quem foi que tava me falando que derreteu o retrovisor de um carro, gente?
Ave Maria!
Que o prédio era todo de vidro. Aí na hora que a sol batia em determinado horário, o negócio refletia igual uma lente. Derreteu o retrovisor da BMW do cara.
Olha aí.
Igual aqui na PGR aqui de Brasília, Procuradoria Geral da República, que era um rolo de vidro, né? São dois cilindros de vidro. E o tanto que o povo tem que limpar de pombo morto naquele prédio, eles não têm noção.
Bom, eu tô com outra referência aqui que acho que não liga nada com nada, mas que essa, puta que pariu, assim, eu gosto muito ainda e eu tenho certeza que ela não tem jeito, ela é cafonérrima também. Essa não tem como voltar. Que é o que a primeira arquitetura high-tech, chamada high-tech, que é a arquitetura do Richard Rogers, prioritariamente do Richard Rogers, mas era dele com o Norman Foster e dele com o Renzo Piano. O exemplo é o Pompidou, né? O centro Pompidou. Horroroso. Transformer, Bumblebee. Como que era o outro que a gente falou?
O Hogwarts lá que você falou?
Não, mas esse é o Lloyd, é outro. O Bulborg, que era pra ser chamado Bulborg, eu descobri várias coisas do Pompidou que eu também não sabia. Ele ia se chamar Bulborg, e aí o homem morreu, o Pompidou, no caso. O senhor Pompidou, Jorge Pompidou, morreu durante a construção do negócio. E aí a galera falou, vixe, vamos ter que botar o homem, né?
Vai pegar mal se não homenagear, né?
Então, só que parece que esse Jorge Pompidou, ele era o... Como é que fala quando você segue uma pessoa? Não é seguidora, é tipo assim... Não tem
pupilo?
O Charles de Gaulle?
Discípulo.
Pupilo, discípulo?
É, tipo pupilo, assim, é. Porque tinha o Charles de Gaulle, que tinha aquele... O governo era meio conservador.
Ah, lá de 68, né?
Aí o homem saiu fora. E o Pompidou era, tipo, o cara da Casa Civil do Charles de Gaulle, entendeu?
Ah, tá.
Então ele era conservador também. E aí o discurso do Renzo Piano e do Richard Rogers era tipo assim, o centro cultural para o povo. É. Aí o povo, vamos botar o nome de Pompidou.
Entendi.
Enfim,
a hipocrisia, exatamente.
Não sabia da pessoa.
Exatamente. E aí o negócio é, o que eu acho legal dele é porque tinha essa lógica que o Richard Rogers evoluiu. Ele fez várias vezes depois com estéticas muito mais agradáveis depois disso, mas ele tipo, vira o prédio do avesso. Então ele joga toda a infra do prédio pra fora e o prédio fica dentro de uma caixa vazia. Você consegue fazer o que você quiser dentro, entendeu? E aí ele começou a virar todos esses prédios do avesso. Então eu acho que os melhores casos, porque ele tem uma linguagem bem de robô, assim, também, né? Uma garagem, que eu falei também, é uma garagem, você olhar pro teto, pro forro da garagem do edifício, escala 3, né? Tipo, ele aumenta os canos. E no Pompidou ele ainda pintou, ele é todo colorido por fora. E aí, igualzinho a lógica da garagem, é assim. O cano vermelho é eletricidade. O cano azul é águas pluviais. O cano não sei o que, entendeu? Tipo assim. É... Mas eu acho que ele dá uma cara legal pro Pompidou. Assim. Eu acho que ele tem uma cara de uma época do que a gente achava... A gente, não vai nem existir. Mas assim... Do que se achava que ia ser a arquitetura de ponta, o que ia ser a tecnologia, o que ela ia fazer arquitetonicamente, aquela era a imagem que os caras tinham. Então, ela é meio futurista retrô, que eu acho interessante, entendeu? Eu gosto, assim, eu gosto da ideia. E aí ele fez, depois do Pompidou, ele fez o Lloyd's, Lloyd's of London, que é uma seguradora. A seguradora mais antiga de... Enfim, aquelas coisas de Londres, né? A seguradora mais antiga de Londres. Tipo assim, foda-se. E aí, ele faz a mesma coisa. Só que aí, ele já faz um esquema diferente do Pompidou, assim.
Já é um pouco mais refinado, assim.
Ele é um pouco mais refinado e como é uma espécie de arranha-céu também, e é em Londres, ele fica com uma cara meio gótica futurista. Que é pra piorar a minha situação aqui nesse podcast, entendeu? Porque eu acho esse prédio muito mais legal que o Pompidou.
Não, eu acho ele mais legal do que o Pompidou, com certeza. Primeiro, por ele já ser monocromático, eu acho que já dá uma ajudada.
Ah, é, a basiquinha. Falou a basiquinha.
Falou a basicona. E eu acho que, por exemplo, ele ter colocado a circulação, por ser uma arranhação, né? A circulação pra dentro já deu uma ajudada. Apesar dele ter mantido aquela linguagem de rampa, assim, né? De escada rolante, aquela meio tubo de vidro, assim. Mas só de ser de dentro, eu acho que já deu uma cara mais palatável, sabe?
É, então, porque o Pompidou tem aquela escadona rolante do lado de fora, que é super emblemática, né? Mas é que é mó legal andar naquela escada rolante.
Ah, eu acho bonito. Eu acho aquela passarela bonita.
Então, é isso. Eu gosto também. Mas é que o Lloyds, eu acho que ele também tem uma carinha, assim, um pouco mais esquisita, porque ele dá uma meio misturada em tudo. Então, ele joga as instalações pra fora. Só que é tudo meio cromado, assim. Então, que nem você falou.
É,
assim,
é isso
não
que
tem
eu ia falar.
Diferença
é meio
de cor.
Rola uma... Parece meio alocobonde, tá? Mas não é, né? Deve
Mas
ser
é,
tipo uma...
é, tipo, é meio alocobonde total, assim.
Tá.
E a Sinox, ele... Porque o que que acontece? Ele tem dentro o esquema de escada rolante, mas por fora ele tem aquelas as escadas mesmo, assim. Então, a fita da escada é com esse aço inox. É porque também o negócio de quando que é, gente? Que ele construiu esse prédio.
O ano de construção? É, não, acho que não tinha local.
É, eu acho... Não, eu acho que
ele
já devia ter.
Ele é de 78. Porque... Início da construção é 78.
Jeová. Então é isso. Então, ó, 78. Mas aí, você imagina, então, uma fita de aço inox que está exposta do lado de fora do edifício desde 78. O negócio hoje está um alucobonde, né? Porque, assim, reluzente ela não é mais.
Já tá bem da opaca, já.
É, já tá bem da opaca. Mas aí por dentro ele é todo frião, assim, também. Concreto. Meio goticão, assim, sabe? Meio Sim. perigótico. Não sei, eu gosto. É meio Gotham City, acho meio baixo.
Aham, é.
Não, é super bonito. Esse eu acho legal. O Pompidou, que nem eu falei. Eu tenho um pouco de dificuldade porque talvez eu nunca tenha ido também.
Não, mas
não
ele
sei.
É drosobão, você falou, ele tá
porque
certo. Assim,
ele
é muito drosoba.
Parece, tipo, meio mal implantado, assim. Parece que ele tá meio socado naquela praça, sabe?
Tipo, cara, assim... é porque lá não. Lá ele
então,
fica longe, entendeu?
Então, é isso que eu queria, tipo, pra entender. Porque às
mas
vezes
ele,
eu tô
mas
falando
assim,
aqui...
ele é uma drosoba. Tipo, você vai andando na praça com um volume gigantesco do lado, entendeu? Eu acho que ele não oprime a praça. Mas ele é uma parada pesadíssima, fechada, de vidro e com os canos tudo pra fora, que tá ali, entendeu?
Sim.
É, e o Lloyds, não. O Lloyds, eu acho que ele é mais tristão, assim, também, que eu acho interessante. E eu anotei aqui, ele é, pra mim, a Wall Street do mundo bruxo do Harry Potter, porque por dentro, caraca, é perfeito, assim.
Ele é meio Batman barinhas, do Tim Burton, assim, né?
Entendeu? Meio Batman do Tim Burton, exatamente. Eu acho que o próprio Richard Rogers já caminhou. Tanto que o aeroporto de Barajas, na Espanha, é dele.
É tão lindo.
É lindo.
É lindo, é
lindo.
Nossa senhora.
Foda.
E é a mesma lógica, entendeu? Ele, tipo, joga toda a infra pra fora do prédio pra deixar aquele piso livre. O Norman Foster faz isso direto também. É, mas não tem mais essa cara. Essa cara eu acho que tem... Nossa, ela tem muito a cara da época que ela foi feita.
Essa cara de mecanismo mesmo, né? Tipo...
E assim, eu acho que não volta, Lena, até por uma questão... Cara, você vê que hoje em dia os clientes, vai, os nossos clientes de arquitetura e tudo mais, cara, não pode aparecer um fio
Exatamente.
Que seja na,
então,
na,
tudo embutido.
Na casa que já quer esconder. Tem que embutir tudo. Tudo
o fio do,
tudo,
o fio do
tudo,
DVD,
tudo.
O fio da televisão.
Exato.
O fio do
Exatamente.
Que... E assim, na minha casa, foda-se, sabe? Tipo, da TV ali pro... aparece, ó, e eu tô achando ótimo, não vejo problema nenhum nisso. Mas você acha que os clientes, assim, as pessoas...
Vão
querer colocar tudo aparente? Ah, mas não vão mesmo. Vão querer se for, tipo, naquele estilo industrial que coloca tudo dentro de um conduíte metálico, tipo, galvanizado.
Isso.
E prende na parede. Mas agora, assim, vários canos não vai rolar.
Não, tem que ser... E assim, porque ainda tem vários canos e de vários tamanhos diferentes, né? Porque
não é bonitinho,
tem o da
né?
ventilação, tem o da água. É, então, o negócio é todo meio... Cada coisa de um tamanho.
É, então não volta. A galera tá querendo esconder fio de luminária, vai...
É, exatamente, vai topar cano pela cano de água. E o que eu acho interessante também é porque o Richard Rogers, ele já teve vários bafafás com o Príncipe Charles, eu não sabia disso. E ele, assim, o Richard Rogers, ele tem o que lá na Inglaterra, o pessoal, ele é o arquiteto da arquitetura cívica.
Uhum.
Mas ele não é totalmente cívico, assim. Ele é um arquiteto que faz umas coisas meio pop, meio empresariais. Tipo o Lloyds of London e o Pompidou, eu acho que são bons exemplos, assim, de coisas que ficam meio lá, meio cá, entendeu?
Uhum.
Sei lá, é isso, assim. Quando você tá lá, tipo, você tá lá andando na escada rolante do Pompidou, é meio espacionave, meio cano, meio, sei lá, meio robô, assim, Megazord, sabe? Tipo, eu fico achando interessante, assim, eu gosto, ainda gosto. Mas não vai voltar, isso aí não tem chance. Nossa senhora, não tem chance.
Então eu vou falar agora de um que sofreu o processo inverso de todos esses que a gente está falando aqui. De todos esses que a gente está falando aqui foram bonitos na época e hoje nem pensar, né? esse que eu falo aqui agora, não necessariamente é um estilo, enfim. Mas que é isso, que o povo achava feio e hoje está na moda. Né? Assim, eu sou uma pessoa bem brasileira, né? Tipo, eu sou nordestino, gente, né? Eu defendo aqui o que é cultural nosso a todo custo, assim, né? Faz parte muito...
Deixa eu só fazer um adendo aqui também, porque eu acho que é comum hoje, exatamente porque você falou como o negócio voltou pra moda, assim, eu acho que acaba sendo meio comum quando a pessoa fala, eu sou nordestino, a outra fala, ah, eu também, meu pai é baiano, sabe?
Não, eu...
O Diogo é nordestino original, tipo assim, ele é nascido original. Lá e ele morou lá, tipo, o meu pai é baiano, mas eu não nasci lá, entendeu? E eu só fui de férias, então assim...
Nasci em Recife e morei metade da minha vida em João Pessoa, para aí, até 2004, quando mudei para Brasília, né? Mas eu defendo a estética da minha cultura muito, né?
Uhum.
Então, tipo, pô, eu cresci com o Brennan, né?
Uhum.
Botando a cadeira de balanço de espaguete na calçada pra olhar a rua, sabe?
Uhum. O antigo Facebook.
É, exatamente. Porque lá é assim, né? Tipo, a parte importante da casa do nordestino é a parte da frente.
Uhum.
Né? É a calçada e a entrada, né? O terraço da entrada. E o povo bota a cadeira na rua mesmo pra olhar o povo e assim a gente se cuida, né?
Uhum.
É, mas, tipo, na minha casa tinha móvel de bambu com, sabe, aqueles móveis de bambu que são enrolados, com corda, sabe?
Uhum.
Tipo, com assento de estampa de palmeira, né? Essas coisas, assim. Então, tipo, na minha escola a gente fazia escultura de argila em homenagem ao mestre Vitalino, né?
Uhum.
Tipo, então, eu cresci com essa estética e durante muito tempo, né, isso foi apontado pela sociedade como coisa brega, pobre, né?
Antes só como artesanato.
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 Artesanato é aquela coisinha que você compra na feira.
Isso.
Né? Não é coisa pra gente levar a sério.
Uhum.
Né? E aí... O
Art Nouveau aqui, ó, podia te defender.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, essa coisa do artesanato de barro, da renda, das palhas, sabe? Tipo, cara, é o tipo de estética que me representa, que eu uso em tudo, que eu sempre gosto de fazer referência e que durante muito tempo foi isso. Foi apontado como coisa de pobre e agora tá super na moda, né? Você pega as casas de revista, agora é tudo assim, é cadeira com assento de palhinha, é aquele paisagismo com espada de São Jorge, né?
É,
rendas, e tudo mais. Então, e o tanto que isso mexe comigo, eu falar assim, porra, mas o tempo inteiro, a minha vida inteira, o povo apontava o dedo na cara e falava que era coisa de pobre e agora é coisa de gente rica, porque, sei lá, tá saindo nas revistas agora, tá em alta, né?
É porque, Di, eu acho que assim, estamos num momento onde esse artesanato brasileiro, tipo, ele que era tido apenas como artesanato, ele está tomando um outro olhar, digamos uhum. assim, né? Tipo, as pessoas começaram a olhar para ele de maneira diferente, uhum. tanto é que o Ai Weiwei veio e fez tipo, coleções inteiras de peças, né? Tipo, feitas de barro, daqueles de madeira e tal, tudo mais, com motivos brasileiros. E isso vai para uma galeria e isso toma um tom de arte uhum. e aí vem um projeto que chama... Sim, eu estou citando um dos projetos, mas um projeto que chama Novos Para Nós, que vai buscar quem são esses artesãos lá, tipo, daqueles uhum. fins de mundo uhum. que a gente nem imagina que existe, para buscar e mostrar, gente, olha isso que a galera tá fazendo, isso é muito foda.
Tá lá o Expedito Celeiro vai... em Nova York, né? Tipo...
Exato, uhum. exato. É, tá, ele fazendo collab com os irmãos Campana, sim, sim. sabe? Tipo, essas coisas assim. Então, eu acho que eu entendo a sua, digamos assim, revolta, né? De, tipo assim, porra, eu tava, tipo, já gostava...
Sempre
aqui,
teve aí, né?
Pô, eu cresci com isso, pô, sabe? É a minha memória, né? É a minha memória uhum, cultural.
Dá um pouco de revolta de ver isso acontecendo, mas assim, cara, pelo menos tá
pelo
acontecendo.
Pelo menos tá acontecendo,
né?
Mas eu não sei por quanto tempo. Mas, assim,
uhum.
né?
E assim, eu falo bem, bem próprio meu, assim, eu até certa... Até certo tempo atrás eu achava essas coisas cafonas, assim.
Eu
tipo,
também. É.
Ou, tipo, não conseguia ver
quando
beleza.
Eu tipo assim, quando eu tava começando a trabalhar, assim, que eu tinha acabado de formar, era isso.
Sim.
Né? Era arte com A minúsculo. Arte com A minúsculo.
E hoje sou eu que tô, tipo assim, tô aqui namorando, eu namorei uma cabecinha da Cida Lima, tipo, ganhei, coloquei lá. Até porque, outro rolê também, com o avanço das mídias sociais,
eu ia falar isso.
Começa a ficar mais fácil pra gente chegar nesses uhum. lugares. Antes,
não era isso que eu ia
assim, não, não, assim, porque eu falo que assim, os inputs que a gente tinha antigamente eram mais externos, era de coisas que eram produzidas fora, do que era tendência fora e tudo mais. E agora, essas pequenas populações, esses pequenos artesanatos, essa pequena arte com A maiúsculo, tá começando a chegar até a gente, entendeu?
Mas você não acha que rola também, só porque tem tanta essa coisa do ai, a elite brasileira só gosta do que vem de fora, que eles começaram a respeitar, a respeitar o artesanato nacional, quando ele começou a ser exposto na Europa e em Nova York?
Sim.
Mas aí, então, o que eu ia dizer também, outra coisa que eu acho é que assim, a gente começou a voltar para uma escala meio local por vários fatores, assim. Eu acho que um deles é que também, por causa dos tempos em que vivemos, todas as relações estão muito precarizadas, assim, as relações de trabalho.
Uhum.
O planeta está dando sinais de que ele não vai aguentar muito mais.
Já não aguentou.
Assim, que a nossa... Exato, que a nossa ação está muito predatória, então a gente não tem mais como pensar em mercados ou produções globais e não sei o quê. E aí eu acho que a gente começou a tentar retomar uma parte que estava perdida, que talvez, a parte de relação eu acho até que a gente ainda não mandou muito bem não, mas de tentar diminuir, sabe, assim, tentar repensar o que são as nossas relações com outras pessoas, com o ambiente em que a gente vive, com a nossa história. A gente está vendo hoje vozes ganhando força, assim, o que eu acho muito legal. E aí eu acho que essa parte do artesanato, né, sei lá, dos motivos, do local, da produção local, começou a vir também como uma representação digno, assim, tipo, cobrando aquele lugar que ela não teve antes, de pegar e falar, uai, uhum. eu tô aqui, ó, entendeu?
Não, eu acho
há
que...
Há muito tempo!
Assim, a gente tá falando aqui, quando a gente tá falando de todos esses artesanatos e de todas essas... a gente sempre traz muito, assim, o nordestino e norte, principalmente, né?
Uhum.
E durante muito tempo, essas regiões, elas foram tidas como muito menores, tanto é que piada de nordestino, piada de nortista até, sei lá, 5, 10 anos atrás, até menos, era a coisa mais comum do mundo.
Uhum.
Eram tidos como regiões atrasadas, onde nada acontecia, de pouca cultura, porque eles estavam pensando naquela cultura formal, acadêmica, que acontecia nos centro-sul do país, né? Tipo,
uhum.
São Paulo e Rio de Janeiro.
Uhum.
E aí agora,
a própria chegada minha aqui em Brasília foi super difícil por conta disso.
Né? Uhum. É, imagino.
O impacto é muito grande.
E aí hoje tem assim, né? Tipo assim, as melhores escolas públicas do Brasil estão, tipo, norte e nordeste.
Uhum.
É, tipo, cultura em termos de produção musical. Velho, Nordeste tá dando, tipo, tá dando uma surra de pau mole no resto do Brasil.
É. E aí, de design também, porque quando todos esses legais que você fala, nossa, foda, aí você vai ver tudo no Nordeste.
É, aí você vai vendo isso e aí você vai vendo uma é, como é que a Helena fala mesmo? Uma revisão histórica, né?
Uhum, tipo, reparação histórica.
Uma reparação histórica mesmo.
Que nem eu ouvi falar, alguém falou esses dias no Twitter assim, ah, porque a banda UO correu para que todo mundo pudesse correr atrás dela, né? Eu falei, meu amor, a banda UO tá fazendo agora o que lá no Norte o pessoal faz há 40 anos, sabe? E eu tenho certeza que eles começaram tirando sarro, eles não começaram fazendo sério, eles começaram tirando sarro disso. Aí caiu no gosto do público, e ficou famoso. Ah, não, então agora a gente vai ter que fazer pra valer. Né? Que é isso, o pessoal lá no Norte tá fazendo isso há 40 anos, aí quando o branco playboy aqui do Centro-Oeste começa a gostar, aí o negócio ganha outra, né, ganha outro destaque, poxa, e falar que a banda UO criou esse tipo de estilo de música, pô, não, né?
É, tem essas coisas, né, tipo...
Pelo amor de Deus.
Eu entendo a revolta, Diogo, eu entendo.
Eu entendo também a revolta, mas é isso, eu acho bom que tenha isso
que tenha
hoje.
Voltado, né?
É. E não sei, assim, estamos aí agora, então, engrossando esse caldo pra ver o que vai sair daqui pra frente, exatamente. Assim, aí, o design agora coloca barro, agora coloca palhinha, e aí? E aí, como é que a gente junta isso, atualiza essas coisas e tal? Ai, tem isso. Então, e esse é um negócio assim que é. Ele não voltou, né? Ele nunca esteve e agora tá entrando e eu tô nessa assim, tomara que não vá embora.
É, tomoshi.
Tomara que não passe, porque eu acho que ele. Primeiro que eu acho assim, que mais material pra gente trabalhar e mais campo pra gente ter ideia é sempre massa.
Claro.
Então, vamos sair totalmente da indústria e botar de novo na mão de um artesão? Bora. Então, bora. Vamos fazer. Dá pra misturar? O que que dá pra misturar? Como que dá pra misturar? E essa sempre trançou desse jeito? E se a gente trançasse assim, assado? Então, e vai, entendeu? Eu acho que o design, a arquitetura, que a gente se beneficia com essas coisas.
Mestiçagem,
cara. Ubuntu é vida. Mas assim, eu acho que a gente tem que reforçar a parte de troca mesmo, de relação, entendeu?
Acho que tudo isso que a gente tá falando, tipo, de todos esses movimentos que a gente gostaria que voltasse, a gente sabe que ele não volta na versão 1.0. Ele vai ter que ser numa versão 2.0.
É.
E esse 2.0 pode ser justamente, às vezes, essa mestiçagem, né? Essa troca, né?
Cara, e que ia ser muito massa, assim, né?
Porra, ia ser foda demais.
Mas acho que no final das contas, eu acho que é meio que o caminho que a gente tá seguindo. Esse próprio bombardeio de referências que a gente consegue ter hoje faz com que a gente tenha mais ferramentas para misturar mesmo e fazer referência a um monte de coisa e adaptar ao nosso estilo contemporâneo, né? Acho que é meio que a cara do que a gente faz agora e do que vai fazer mais para frente, né?
Nossa,
e assim, e o importante é só, tipo assim, né? Que ninguém saia lesado, né? Digamos assim. Né? Tipo assim, que isso não seja feito de maneira colonialista, né? Tipo, imperialista.
Isso, que não tenha a devida reverência, assim, né? Tipo, faça reverência ao que tem que ser feito, tome cuidado, seja cuidadoso com o que você tá colocando no mundo. É, eu tava com uma palavra ótima quando você tava falando, mas eu esqueci agora, então é isso aí.
É isso aí que ele falou.
É tudo aquilo que ele falou, não pode deixar Gasparar.
Gente, obrigado mais uma vez
pela paciência
e agradecer imensamente Diogo Lins, nosso querido, que participou com a gente aqui. Nossa, Eu já tive feedbacks do primeiro episódio, que foi um dos episódios mais legais e mais engraçados de todos. Ai, a galera adorou.
Maravilha.
E agora vai vir a parte 2, tá. Eu gostei bastante também.
Então, porque assim, é que é um negócio, do mesmo jeito que a gente tá falando de engrossar o caldo das referências, a gente tá afim de engrossar o caldo de troca de ideias aqui também, do que a gente tem pra elaborar, então...
Ah, com certeza.
Diogo, sempre bem-vindo quando você quiser vir.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, adorei. Adorei essa experiência com vocês.
O nosso jeito burro de gravar, o Diogo tá bem vendo aqui, é. A improvisação...
Que não é nada diferente do meu jeito de gravar, então no final das contas casou tudo direitinho.
Pra provar o quê? Que é todo mundo fuleiro aqui.
Exatamente, é tudo improvisado.
Como que é aquela frase dele?
Fudido não tem vez,
que eu amo.
Só existe espaço pra fudido. É todo mundo fudido.
É, então, gente, quem quiser mandar uma feedback.
Elogios
recebidos aí, qualquer coisa.
Pediu o arroba do Diogo, o WhatsApp dele, arroba, talvez.
É, exato. a gente tá no Instagram, no @arq.boteco e no e-mail arq.boteco@gmail.com.
É isso, então. Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.
Até lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.